Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, hoje dia 18 de abril de 2022, agora 11 horas e 12 minutos, temperatura de 22 graus em Cascavel. E agora chegou o momento de nós falarmos de saúde, é o quadro Nutrição Integrativa. Estou recebendo aqui nos estúdios Felipe Stanininski, que é nutricionista. Felipe, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma segunda-feira para falar desse conteúdo que é tão importante na nossa vida, que é a nutrição. E um olhar através da nutrição integrativa, que ela inclui não só aquilo que a gente come, mas a influência que nos leva a comer, as relações, as pessoas, que faz toda a diferença e que nos traz essa individualidade, né? A diferença que eu tenho, por exemplo, de você, Roberto, que é muito importante a gente considerar, e que não é generalizar a questão da nutrição, generalizar os alimentos, mas sim levar em consideração a individualidade, a necessidade, o ambiente, a questão social, a cultura envolvida nessa alimentação.
E como passou a Páscoa como nutricionista? Comeu ovinhos, chocolate ou não?
Então, eu não sou muito fã do chocolate, para ser bem sincero, não é um alimento assim que me atrai. Mas sim, o chocolate vai muito bem, né? Então, eu aprecio mais chocolates mais amargos, isso por uma questão de paladar. Mas sim, o chocolate foi presente na minha Páscoa. E acredito que de muitos, né?
E o chocolate amargo, ele faz... Ele é melhor, é isso? O que é muito doce é porque tem o açúcar.
É, assim, o que é melhor é algo bem... quando a gente pensa, né? O que é melhor é muito relativo. Mas o que define um chocolate? Ele é o cacau com a gordura. E aí a invenção do chocolate, ela se deu através disso, né? Transformar o pó, o cacau, em barra. E em determinado momento se adicionou açúcar e se adicionou leite. Então, convencionalmente, o paladar da maioria das pessoas é adepto ao chocolate ao leite. Uhum. Então, aquele chocolate que vai leite. Quando a gente pensa no chocolate mais amargo, ele tem menos porcentagem de açúcar e menos porcentagem de leite. Então, ele é um chocolate que tem mais cacau. Quando a gente olha para o cacau, é um alimento medicinal. É um alimento que tem uma quantidade riquíssima de compostos bioativos, funcionais, e que tem um monte de estudo que mostra esse benefício para a saúde. E quando a gente olha antepassados, os ancestrais, existia a medicina do cacau, a cerimônia do cacau. Então, é algo realmente medicinal que faz muito bem para o nosso corpo e que comer ele com uma certa regularidade é muito interessante. O que não dá é exagerar nos chocolates à base de leite, à base de açúcares todos os dias. Mas a Páscoa é um momento comemorativo e quando a gente pensa no melhor, o melhor é você comer aquilo que agrada, que faz bem, quando você está com pessoas, que quando a gente come um alimento assim, um ovo de Páscoa, na Páscoa não vai fazer diferença nos outros 364 dias do ano. Uhum. Porque é um dia que você consome, ou dois, ou ali uma semana. Então esse alimento, quando é em datas comemorativas, em momentos esporádicos, ele não vai fazer tanta diferença assim quando a gente pensa em construir saúde, Roberto.
Uhum. E se causa aí algum desconforto, a pessoa exagera, logo vai passar. Mas tem também orientação. De repente, claro, um chazinho,
isso.
Ingerir bastante água depois para dar uma aliviada, como é que é? Qual que é a orientação? Quem nessa segunda-feira, de repente, está aí meio desconfortável?
Assim, o consumo de chocolate em excesso, tem vários sintomas que eles podem ser apresentados. Então, uma delas é o fato de ter uma quantidade excessiva de gorduras, que geralmente, não é uma regra, a gente tem uma gordura de baixa qualidade nutricional e isso gera uma sobrecarga no nosso corpo para ter a metabolização. Então, consumir água em excesso, o que eu posso dizer é 2, 3 litros na segunda, na terça, né? Ao longo dessa semana pode ajudar muito o corpo a eliminar esse excesso. Tem a questão dos açúcares, que é um radical livre, então ele de uma certa forma oxida e pode gerar alguns desconfortos como dores, sensibilidade no estômago, dor de cabeça, articulares, ele pode gerar. Então a água também vai auxiliar muito, né? E aí tem também a questão do tipo do chocolate. Então, assim, quando a gente pensa num chocolate de qualidade mais inferior, ele vai ter outros compostos químicos e que vai fazer com que esse chocolate seja gostoso. Então, são toxinas que o nosso corpo identifica e que isso pode ter uma certa dificuldade de metabolização. Água, fundamental. Água é vida, então para todos os sintomas a água pode ser muito saudável. E aí sim, temos chás e ervas que podem auxiliar, como espinheira-santa, como boldo, como, vamos pensar em outra, a própria camomila pode ser muito interessante para desconforto gastrointestinais. E aí é fazer o consumo ao longo da semana também de alimentos mais íntegros, né? Alimentos coloridos que vão auxiliar na manutenção do nosso corpo, que são ricos em fibras, compostos bioativos e são muito saudáveis.
Estamos conversando com o Felipe Stadirinski, ele que é nutricionista, e aproveitamos esse gancho, já que ontem foi a Páscoa, para falar a respeito deste momento que estamos aí, ou que algumas pessoas podem estar vivendo, né, com essas dicas importantes. Mas o tema de hoje é: qual dieta eu devo seguir? É esse o tema de hoje?
Esse é o tema. E quando a gente olha para o quesito dieta, a gente vai ter infinitas formas de se alimentar ou infinitas verdades em relação à alimentação. E aí sempre é muito comum, as pessoas chegam em consultórios, chegam para os atendimentos e querem saber qual é a dieta que elas vão seguir, o que elas têm que comer, né? E isso é uma questão muito vasta para a gente explorar. Quando a gente olha para a etimologia da palavra dieta, ela vem do grego, que significa estilo de vida. Então, não necessariamente a dieta é aquilo que você come, mas aquilo que você pensa, as pessoas que você se relaciona, como que é o seu trabalho, se você gosta do que você faz, se você não gosta, se você é uma pessoa muito estressada, se você é uma pessoa muito calma, tudo isso faz parte da dieta, que é o estilo de vida em si. Nós, aqui nas Américas, no Ocidente, nós traduzimos isso como apenas o prato de comida. Então a dieta é high fat, low carb, dieta paleolítica, cetogênica, dieta funcional. Então são vários tipos de dietas que a ciência do nutricionismo aplica para que a gente possa prevenir, combater certas doenças e trazer o benefício ao corpo, ao paciente e à situação. Mas qual dieta seguir de fato? Não existe uma regra. Embora a gente possa ter as diretrizes como um norte, não há de fato algo ideal para mim, ou ideal para você, ou ideal para o ouvinte. É uma busca para a gente poder entender aquilo que o corpo se adapta melhor. Então, por exemplo, eu particularmente não tenho boa digestão de açúcares. Isso é algo individual meu, eu não consigo digerir fácil o açúcar. Qual açúcar? Todos eles, até mesmo presente numa fruta mais doce. Eu tenho uma sensibilidade e eu acabo tendo desconforto. Então, se eu tento comer por uma questão social, eu vou passar mal. Eu vou ter produção de gases estomacais, eu vou ficar estufado, até mesmo vômito, já aconteceu. Mas isso é uma questão individual minha, certo? Mas o Roberto, por exemplo, ele pode ter uma questão individual dele. E, de repente, uma dieta ideal para mim é muito diferente para você. Então, é entender que a dieta ideal, ela não existe. O que a ciência do nutricionismo aplica como a dieta da moda, a dieta que faz bem para todo mundo, isso não existe. E sempre que a gente pensa na dieta, pensando nesse termo, nessa aplicação, ela sempre implica uma restrição. Então, toda restrição, ela tende a aumentar o desejo de comer. Então, se eu, como nutricionista, atendo você, Roberto, falo assim: Roberto, você vai fazer uma dieta que você não vai comer nada de chocolate, nada. E aí vem a Páscoa. E aí o Roberto é uma pessoa que adora estar nesse momento com a família, de comprar ovos para as pessoas que ele ama e de degustar esse momento em volta da mesa. E ele está privado de comer o chocolate. Então isso vai gerar um desconforto muito grande em questões emocionais, um desejo muito grande de comer, e provavelmente quando você tiver a possibilidade de comer, você vai comer muito, porque você ficou muito tempo privado de comer. Então o seu corpo entende que você precisa comer muito daquele alimento para compensar, porque você pode chegar em algum momento ali, daqui uma semana, e ser privado novamente de comer. Isso é instintivo do ser humano, né? Na época em que a gente não existia tanta oferta de alimento. Então, quando a gente aplica esse termo de dieta na vida, ele pode ser um pouco distorcido. Mas se é um planejamento, se é um protocolo dietético de período, isso pode ser muito interessante. Então, vamos lá. Você vai fazer uma dieta de um tempo, de um período A ao período B, por exemplo, um mês, dois meses, três meses, seis meses, como existe, né, os protocolos dietéticos. No entanto, você levar isso para o resto da sua vida é muito difícil. O que acontece? A dieta, ela é um degrau para que você mude o seu comportamento alimentar. Então, de repente, você faz uma dieta sem chocolate. Porque, de alguma forma, a gente identificou que o chocolate, ele te gera certos desconfortos. E aí você fez essa exclusão, essa restrição com a dieta. E aí, de repente, daqui um mês, você me relata um monte de benefícios. Você percebe que não comer esse alimento te trouxe várias percepções, melhorou a sua qualidade de vida. Bom, aí a gente tem um ponto em que a dieta, ela é transformada em um hábito. E aí a gente consegue aplicar a dieta como uma maneira de reeducação alimentar. E você transformar o seu hábito para que você tenha uma alimentação mais saudável. Então a dieta ideal, assim, ela não existe. Ela é uma utopia a gente pensar que ela vai existir para todo mundo. Mas ela é uma ferramenta muito importante para que a gente possa aplicar a mudança do comportamento alimentar. Outro ponto para a gente considerar disso é que, por exemplo, quando a gente vai aplicar uma dieta, pode ser que ela não fique legal para você. E aí a gente vai mudando, a gente vai modificando, a gente vai vendo qual é o alimento que se adapta melhor, porque talvez você não tinha a variedade alimentar e de repente você começou a incluir alguns alimentos que, quando você começa a praticar, você começa a ter percepções novas. Então, dieta ideal, ela é uma coisa que a gente busca, é claro, mas ela não existe a ideal para todo mundo. Então, eu gostaria de reiterar que aquela que faz bem para mim não faz bem para o ouvinte. Pode ser que ela seja algo que faça mal para o ouvinte.
Ficou claro aí. Eu estou acompanhando algumas manifestações de ouvintes. A Andréia diz o seguinte, muito interessante essa explicação, mas, por exemplo, se a gente deixa de comer gordura e comer o açúcar, fazendo exercício, se alimentando a cada 2 horas, ou então cumprindo os horários normais, a gente não vai emagrecer com saúde? É aquilo que você falava, depende de cada pessoa e uma análise também do profissional. Mas, em linhas gerais, a pessoa vai perder peso, né?
Essa é uma pergunta bem vasta para a gente poder explorar. Tem vários pontos aí que a ouvinte trouxe, mas vamos entender assim. Perder peso não diz respeito somente ao que você come. Uhum. Então, a gente tem mecanismos fisiológicos no nosso corpo que tem vários gatilhos. O alimento é um deles. Mas a questão comportamental, o fator estressante, também são fatores a ser considerados. Então, você perder peso não é só reduzindo calorias. Porque assim, ó, se você baixa a quantidade de calorias que você come, mas você come um alimento de baixa qualidade nutricional, você troca 6 por meia dúzia. Porque o alimento ruim, do ponto de vista nutricional, ele gera uma inflamação. E uma inflamação gera um mecanismo de, opa, tem algo errado, eu preciso me proteger. E muitas vezes o corpo acaba retendo líquido, absorvendo uma quantidade muito maior de calorias, porque está inflamado. Só que aí, de repente, você começa a comer mais calorias, só que com alimentos de densidade nutricional. Por exemplo, alimentos coloridos, vamos pensar nas gorduras, o azeite, o óleo de coco, alimentos como abacate, que tem uma quantidade maior de gordura, não necessariamente você vai ganhar peso, mas você está comendo uma gordura de qualidade tão superior que o seu corpo acaba desinflamando e ele acaba perdendo peso. Então, eu, particularmente, participo de alguns projetos que é exatamente isso que a gente trabalha. Você não come menos, você come melhor. Quando você come melhor, teu corpo desinflama. Teu corpo percebe que há uma mudança e automaticamente ele perde peso. Porque o peso é uma proteção. Uhum. Então o corpo se protege de uma inflamação retendo peso, retendo líquido, inflamando. Então não necessariamente você vai perder peso baixando o consumo de gordura, mas sim quando você baixa o consumo de alimentos que causam uma disfunção. E aí, mais um ponto. Aquilo que causa uma disfunção em você, Roberto, é diferente de mim. Uhum. Então, a gente tem que identificar qual é esse alimento que gera o desconforto, a inflamação. Mas o ponto alto, para o ouvinte entender, é que se ela retirar os alimentos que geram desconfortos e aqueles alimentos que são inflamatórios, principalmente, do hábito alimentar, do dia a dia, ela já vai ter um benefício muito grande.
Nós temos mais um minutinho e meio. O Alex faz uma observação aqui, acredito que seja interessante para a sua análise também, Felipe. Ele diz o seguinte, isso aqui não dá para entender, mas ele diz assim, eu sou meio gordo, né? O que é meio gordo? Quer dizer que ele não é obeso, mas também não é magro, né? E ele se sente bem assim. Isso significa que ele é saudável ou não necessariamente por ter uns quilinhos a mais? O fato de ter uns quilinhos a mais, talvez ele faz aquela medida, né? A pessoa pode ser saudável ou já tem lá a inflamação, a gordura é a inflamação, ele já está, entre aspas, doente.
estética não é cartão de visita. Então, na nutrição, a gente tem muito isso, né? Que o nutricionista tem que ser magro. Ele tem que ter uma aparência de magro para mostrar que ele é saudável. E não necessariamente isso. Então, meio gordo, como o ouvinte diz, pode ser que ele tenha uns quilinhos a mais, mas não necessariamente isso reflete uma ausência de saúde. Que ele esteja doente, que ele esteja inflamado, não necessariamente. Porque quando a gente olha tipos de estrutura óssea, de composição corporal, cada região do mundo a gente tem composições diferentes. Então, em determinadas regiões, a gente tem uma retenção maior de gordura porque, por exemplo, é um país mais frio. Então, isso está muito relacionado com a genética, com aquilo que a pessoa tem uma predisposição. Mas eu gostaria de reforçar que a predisposição não é um fardo. Não é que você tem uma predisposição, você vai ter. Pode ser que alguns alimentos eles disparam esses gatilhos e, por conta disso, ele tem uma retenção hídrica ou até mesmo um acúmulo de gordura maior. Mas não necessariamente isso quer dizer que ele não é saudável. Então, por exemplo, ele diz que não tem sintomas e que se sente bem. É bem provavelmente que ele está muito mais saudável que muitas pessoas que é magrinha e tem um marcador ou outro sintoma, entende? Então, não necessariamente isso quer dizer que ele está doente. Mas sim, se ele se sente mal, é algo para ser buscado. Ele pode melhorar a qualidade de vida dele a partir dos alimentos que ele tem no dia a dia. E pode ser, às vezes, um alimentinho, uma coisinha muito simples que gera essa questão física, fisiológica, essa questão visual dele em relação ao peso.
Felipe, muito obrigado pela participação. Até a próxima semana.
Eu que agradeço, Roberto. Agradeço as perguntas dos ouvintes. Ela é muito importante para a gente construir esse movimento e traduzir a nutrição de maneira mais integrativa.
Conversamos com o Felipe Stadininski nesse quadro Nutrição Integrativa, todas as segundas-feiras, aqui na CBN, às 11h15. Segunda-feira que vem ele volta, agora 11h28.